ligados no sexto round, está no ar a edição de número 380 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos do UFC 289, que rola no próximo sábado no Canadá. Evento muito importante para o Brasil, com Charles do Bronx e Amanda Nunes nas lutas principais. E para isso, temos o time caseiro completo aqui para debater, começando por ele. Lucas Carrano, o Sheik do Bahrein, que está chateado. Teve um dia ruim no escritório, levou esporro do Sheik Jalim Rabei, né? Tá complicada a relação, né, Carrano? Por favor, destrinche o que aconteceu.
Fala, Renato, amigos do sexto round, André, todo
aqui
mundo.
Aqui o off será on, querido.
É isso, né? É um dia da caça, o outro é do Ibama, né? A gente não dá pra ganhar todas. E hoje, até o trânsito tava me sacaneando hoje, cara. Fui voltar pra casa, agora eles construíram uma espécie de um elevado, né, que traz da highway que passa aqui mais perto da região da minha casa e entra pro bairro, então tirou muito do trânsito, o caminho que geralmente demorava 25, 30 minutos para fazer, às vezes faço em menos de 15, e hoje, para completar um dia que já não foi grandes coisas, eu ainda consegui pegar um trânsito danado, essa bendita dessa alça, ficou toda agarrada. Vamos ver se esse podcast,
tá pegando,
vamos ver se
as bobagens que você fala me animam. Abra seu coração, o que tá acontecendo no deserto do Bahrein?
O calor começou a ficar muito forte, né, Renato? Já tá, a gente tá no início de junho, e esta caralha desse verão já tá arregaçando, tá com 40 e tantos graus já todo santo dia. Do intervalo que eu paro de frente do estacionamento até eu entrar no prédio, já dá pra suar quase meio. É bom pra cortar peso.
Legal, cara. Você tá vasilhando, você não quer contar os problemas de relacionamento com os indianos. E beleza, vamos segue em frente. Temos ele aqui também, o galã de Niterói, André Azevedo, que está muito animado com o evento do próximo sábado, né, André? O card maravilhoso.
Ah, 100%, né? Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente tá sempre empolgado, independentemente de card e evento, né, meu parceiro? Então, tô feliz, tô contente. O UFC 289 chegando aí diretamente de Vancouver, no Canadá. Teremos disputa de cinturão, teremos Charles Oliveira. Teremos lutas de atletas locais, não tão conhecidos do público médio em geral, mas eu tenho certeza que a galera mais hardcore curte um Aidan Fugit, curte um Mike Malott, curte um Marc-André Barriot, entendeu? Então, a galera, eu tenho certeza que vai curtir bastante esse card.
Do you want to be a fighter? That is my question.
É, a gente olhando o card aqui, você tem o irmão do Fira Zahabi, né? O Ayaman Zahabi. Quem mais tem? Tem o Khalil Roundtree, que tá sem adversário, que caiu no preliminar, né? E aí, pô, tem uma luta muito boa, que é o Nassourdine Imavov contra o Chris Curtis. Beleza. Essa aí é pra terminar o card preliminar. E no principal tem o Marc-André Barriot, que é estrela local, contra o Eric Anders. Depois tem Dan Ige contra o Nate Landwehr, né? O trem. É,
esse moleque foi o que ele estreou contra o irmão do Gilbert, né? O Herbert Burns. Acabou perdendo lá pro Burns. Agora ele emplacou 3 vitórias seguidas, cara. O moleque é mão direita pesada, nocauteador.
Que é da MMA Masters, né?
Isso.
Treina lá em Miami. E aí tem a terceira luta principal, é Mike Malotes, né? Porque ele não é do Canadá. Perdão, ele não é de Quebec, né? Que fala francês. E o Adam Fugit. O Adam Fugit era campeão da LFA, né, André?
É, campeão do LFA, estreou em cima da hora contra o Michael Morales, que é um moleque brabíssimo do Equador, 14-0, que inclusive vai lutar contra o Max Griffin agora, próximo dia 1º de julho, moleque bom pra caramba. Então o Fugit pegou o maior rabo de foguete, que foi o Morales, né? E acabou perdendo, foi nocauteado no terceiro round. E depois bateu o japonês, o Kinoshita, e agora vai pegar aí o Mike Malotte, que é bom pra caramba também, cara. O canadense é muito conhecido, é de Nova Escócia, né? Que acho que 4, 5 vitórias consecutivas, né? Bateu o Johan Lainess na última luta, já venceu o Mickey Gall. É um moleque bom, cara. Moleque bom também. Nunca chegou na decisão, Malotte.
O que você chamaria a atenção de todas essas lutas antes do Charles e Amanda, assim? O que você gosta mais desses casamentos aqui?
Cara, o que eu gosto mais é a última do preliminar, o Imavov contra o Curtis. Eu acho um confronto muito, muito interessante, cara. Acho que vai ser... Tem tudo para ser uma luta muito boa. Essa, e eu destaco também o Malotte contra o Fugit. Acho que vai ser um negócio sangrento, cara. Acho que vai ser sangrento. Dificilmente vai chegar no terceiro round. E se chegar, vai ser aquele Deus nos acuda, sabe? Aqueles 15 minutos de terror no Mississippi, de porrada jambrando, que os dois são punks. Então, eu acho que essas duas lutas vão ser, assim, porradaria máxima.
O Imavov e o Curtis é uma luta de recuperação, né? O Curtis perdeu pro Kevin Gastelum e o Imavov perdeu pro Sean Strickland, que é parceiro de treino do Kurt. Então é meio que tudo em casa ali. Mas, tipo,
Renato, diga, Carrano. Não, eu ia fazer uma observação que vocês estavam falando sobre o card, às vezes a falta de nome de peso, etc e tal. E acho que convém até fazer uma observação que é algo que já vem se estabelecendo ao longo dos últimos tempos, principalmente desde que o acordo com a ESPN nos Estados Unidos entrou em vigor. O UFC tem transicionado bastante de modelo para ser menos dependente da renda dos pay-per-views e, por isso, fazer menos pay-per-views. Antigamente, até porque era uma quantidade menor de eventos e não tinha um contrato de televisão grande, a lógica do UFC era o quê? Separa os ovos de ouro para colocar no cesto numerado. Você tinha pay-per-views, você tinha os eventos ali. A série era pequena, né? Se você lembrar, o Fight Night passava na Spike TV e aquele Versus passava o Live, né? O UFC Live, que era outra série que eles tinham. E era uma vez ou outra tinha esses eventos e os pay-per-views tinham todos os caras grandes lutando de uma vez só, praticamente. Como foi aumentando o número de eventos, primeiro contrato com a Fox, e principalmente agora com a ESPN, que tem uma obrigação de ter muito evento por ano, e dá tanto dinheiro quanto o dinheiro do pay-per-view, vamos ser honestos, você acabou de renovar por uma cacetada, tá muito mais dividido. E às vezes a gente, principalmente que acompanha mais tempo, ainda tá com aquela mentalidade, normal, natural, de que esses eventos numerados que são pay-per-view, eles vão estar ainda recheados. É claro, não tá acompanhando, né, o fato do preço do pay-per-view tá subindo sem parar nos Estados Unidos, etc e tal. Claro que caras como o Mercedes Estrela sempre vão lutar no pay-per-view, mas dá pra notar claramente, se você comparar um pay-per-view de agora com o antes do UFC 200, por exemplo, são dois mundos diferentes, né? Qualquer pay-per-view que seja, inclusive.
Agora, será que ele atende ao público local, sabendo que Charles e Amanda são as lutas principais e não tem nenhum canadense contra eles, né? É uma brasileira, uma mexicana, um brasileiro e um iraniano barra americano, né? Será que, porque vale chamar atenção, o único pay-per-view que não vem, não, o único evento do UFC que não foi sold out, né, vendeu todos os ingressos nos últimos dois anos, foi exatamente no Brasil. Será que Vancouver representa? Porque tinha muito tempo que ele não iam pro Canadá, né, Carrano?
Pode ser. Aliás, havia um pedido muito forte, né, do público, e o UFC tem, obviamente. Ligas americanas em geral têm muito público no Canadá, eles têm equipes do Canadá, inclusive Vancouver chegou a ter time na NBA durante muito tempo, né, depois mudou pra Memphis. Mas Memphis Grizzlies hoje, pra quem começou a acompanhar a NBA agora, né? Era o Vancouver Grizzlies, que era a nossa pior franquia da NBA, inclusive. Mas ainda tem o Toronto Raptors. E eles têm uma relação muito próxima. O Canadá precisava, né? Eu queria ter um evento há muito tempo, o pessoal cobrava, e Vancouver, que é a segunda cidade mais importante do país, tá recebendo. Um detalhe aí que eu acho que vale a pena frisar também é o seguinte: talvez não seja o ideal pro público local, que tá recebendo ali muita luta até as duas principais, mas não tem o creme de la creme. Mas eu vou além, eu diria que os eventos estão sendo feitos nem tanto pro público local, nem pro pay-per-view. É mais pra televisão mesmo, cara. É pra quem tá assistindo o negócio pela TV. E se Charles é uma estrela, como virou uma estrela, e a Amanda é campeã, e aí eles têm essa lógica de colocar sempre os campeões no pay-per-view, tá marcado ali as caixinhas, o que tem que ser um evento numerado, e tá jogando pra frente.
E tem um outro ponto, né? Eu olhando rapidamente aqui, a gente tem 5 canadenses no card, no card com 12 lutas. Mas tem o TBD lá, que o Dalcal saiu, então pode entrar um canadense, né? Tem um detalhe também, né? A gente não tem nenhum atleta do Canadá estouradaço com um punch pra botar ali, pra ser blockbuster de card principal, de luta principal. Então, você pega dois atletas, né? Não são norte-americanos, né? No caso, a Amanda Nunes e o Charles, que são os caras que estão puxando esse card pra colocar no Canadá. E a gente sabe o histórico de aficionados no Canadá.
Então, eu achei paga uma passagem pro GSP, né? Fazer uma
presença VIP.
Uma presença VIP pro GSP e tal. Não tem muito jeito, não tem muito pra onde correr mesmo, não.
Não, aí você põe ali em destaque o Mike Malott na terceira luta, que é um cara conhecido lá, um cara que tá invicto no UFC, né? Ele perdeu uma na carreira. E ainda põe o Marc-André Barriot, que é um cara que vem performando bem, um cara que é conhecido lá também, um cara carismático, entendeu? Já é bastante tarimbado, né? Então, acho que é um card que, para as pretensões, assim, funciona. Não é um card estreladaço, mas completando tudo que o Carrano falou, acho que funciona nesse ponto. O
Carrano, na última vez, ele falou que mandou um Barriot em casa, né? Então, já com ter feito essa piada, já é um avanço, Carrano. Parabéns.
Agora aqui, não adianta. Não dá para ter todos os cards numerados super, super mega power bombados com só luta maravilhosa e só lutador caro também. Então o 289 caiu nesse bojo. Mas se você olhar, por exemplo, pro 290, pô, tem Volkanovski e Rodrigues, você tem Moreno e Pantoja, você tem o Whittaker e Duplessis, sabe? Tem o Bo Nickel, sacou? Tu vai pro 291, pô, Poirier e Gaethje,
Borrovic e Poitão. O André tá com a informação de bastidor de que os caras estão economizando nesse pra gastar nos outros. É informação.
Entendi. Não, que fique claro, não tem informação nenhuma. Eu só estou sugerindo que essa é uma possibilidade plausível. Vocês concordam?
Não, é assim. Não, com certeza.
Não cabe, não, tem, não teve... tem ovo para todas as cestas, né, Carrano?
É, não. E tem um detalhe. Inclusive, teria Stephen Wonderboy Thompson e Michel Pereira nesse card e acabou sendo reagendado. Né? Isso aí era uma luta que poderia dar um pouco mais de peso. O Wonderboy, pô, famosíssimo, disputou cinturão duas vezes, etc e tal. O Michel Pereira também tem crescido bastante na organização. E, curiosamente, apesar de ter muitos canadenses, não tem ninguém de British Columbia, que é a região onde fica Vancouver, né? Todo mundo é lá da costa leste. É Nova Escócia, é Ontário, é Quebec. Mas da região... E pra quem conhece o mapa da América do Norte, é tipo Nova York, Califórnia, né? Do outro lado do país. Então, também, difícil imaginar que a galera vai estar em casa.
Ah, mas isso eu acho que não pesa tanto, né? Você imagina, aqui no Rio de Janeiro o pessoal deixaria de torcer porque o Massaranduba é do Piauí? Não. Acho que não. Você acha que tem tanto esse localismo? Acho que brasileiro, canadense que é o mais importante.
O público vai torcer, né? O público vai torcer. Mas eu digo assim, aquele público local mesmo, a sua galera, pensa, se fosse o Barriolo lutando em Quebec City, por exemplo, ou em Montreal, que tá ali do lado.
Vendeu os ingressos locais, né?
5 mil cabeça tava na conta dele, né? Mas agora já é uma viagem um pouco mais. E aí o resto da galera não tem esse apelo todo. Mas vamos ver como é que vai ser. De toda forma, aquilo.
Estamos enrolando porque a gente vai falar basicamente de duas lutas, né? Então tem uma introdução tem que longa.
Cara, mas esse approach aí que a gente deu, falando esse tempo todo sobre a conjuntura do card, a gente já falou bastante das outras lutas. Eu acho que é bacana, acho que foi bom do que a gente discorrer só sobre
sem
duas.
Sem querer falar, falamos.
Olha sem querer falar, falamos. Exatamente. É. Exatamente.
É isso. André, o povo quer saber o seguinte, tá? O México tá em alta. Você tem aí dois campeões, um interino e um linear, né? O Pantoja pode acabar com isso, né? No, como você disse, no UFC 290, mas por enquanto, México, até o UFC 290, tem dois campeões. A Irene Aldana, ela
tem
ainda...
Tem a Alexa Grasso.
É verdade, então são três, né? Dois lineares e um interino. E a menina Irene Aldana treina com a Alexa Grasso. Isso. Será? Ela tá numa fase boa, né? Ela venceu a Iana Kunitskaya, né? Iana Santos, a Macy Kieson, não sei se fala assim, mas perdeu pra Holly Holm, uma decisão unânime, que também, né, foi uma luta boa e tal, mas a Holly Holm foi melhor do que ela. É, e aí, você acha que a Irene Aldana tem bala na agulha pra vencer uma Amanda Nunes de verdade seja dita, de 35 anos, mais próxima do fim, ou não? Aquela atuação da Amanda Nunes contra a Juliana Penha deixou claro que se ela tiver ali com focada, com o pé no chão, não tem pra ninguém.
Olha, a Amanda Nunes já mostrou pra gente, em todos esses anos, que é a melhor de todos os tempos, não é à toa. Né? Teve uma performance ruim contra a perigosa Juliana Penha, acabou perdendo, mas retomou em grande estilo o cinturão. Claro, obviamente, que a Amanda Nunes é a favorita para a luta, pô, é a campeã da categoria de cima, é melhor de todos os tempos, né? Podia ficar falando da Amanda aqui a noite toda. Mas assim, bala na agulha, claro que tem, cara, claro que tem. Inclusive, a Irene é uma menina perigosa, cara. Ela boxeia bem, ela tem os braços compridos, ela é alta, ela é forte, tá? Ela tem uma obediência tática interessante, entende?
E nocauteou a Kathleen Vieira, finalizou a Beth Correia.
Entendeu? É ar, vidro e trava, cara. É completinha, entendeu? Não tá de bobeira. A Irene não tá de bobeira. E assim, é a quinta colocada do mundo, né? Então tem que respeitar os predicados da Irene. Eu acho que um ponto que voa um pouco abaixo do radar, que tem a ver com o que você falou, que é uma coisa que é intangível, além de treino, né? E currículo, e números. Cara, ela tá com uma nação agora junto com ela, cara. Isso faz muita diferença no, na coisa anímica. Química, né? Na vibe ali, no moral, na vibe. Porra, tem ali o Pantera, tem a Grasso, tem o Moreno, tem uma onda mexicana. Você imagina como é que tá o México, que são aficionados por luta. São caras realmente aficionados. Você imagina como tá o povo mexicano na torcida, na vibração. Imagina o tamanho que tá nesse momento, nessa semana pré-luta, a Irene Aldana, lá o que estão falando dela no México. Então, se ela conseguir canalizar toda essa energia pra um lado bom, sem carregar muito peso, sem tremer contra a Amanda Nunes, se ela vier com a nação mexicana nos punhos ali, eu acho que ela pode complicar a vida da Amanda sim. Não tô dizendo que ela é favorita, não. Mas ela é boa, cara. Como eu já disse, ela é grande, é forte, é longilínea, boxeia bem, finaliza, derruba, sabe? Eu acho que a Amanda não pode querer fazer muito concurso com ela, não. Tem que ser pragmática, meter a mão. Possivelmente, se puder derrubar, porque no chão a Amanda é melhor. Em pé a Amanda também é melhor. Mas não pode dar mole pro azar. É isso que eu quero dizer. Não dá pra encarar a Irene como carne assada, não.
A Irene é maior do que a Amanda. E só uma correção aqui, a Irene é mais velha. velha que a Amanda também, né? Eu falei a Amanda 35 anos, final da carreira, mas a Irene é 2 meses mais velha. A Irene tem 1,75m de altura, que é muito alta pra mulher, assim, muito alta pra mulher, né? Todo mundo sabe que...
pra homem também é bastante alto, né?
Pra homem é uma altura muito boa, Carrano. Assim, é uma altura acima da média.
Dá pra ser modelo da Calvin Klein, né? Com essa altura.
Com certeza, com certeza.
Ela tem menos rodagem que a Amanda, né? A Irene Aldana, se eu não me engano, são 9 ou 10 lutas a menos que a brasileira. E eu vou falar, olha, cara, duas coisas. Uma curiosidade, né? Assim, os amigos, eu sei que estão ligados aí no mundo, nas notícias e curiosidades aleatórias. A Irene Aldana é nascida em Sinaloa, que é um dos cartéis aí mais famosos do México, né? Que é dos filhos do El Chapo lá, vocês lembram dessa história?
É pouco violento, evita, né?
Vamos evitar esses nomes, ô Carrano, por favor. Ela treina em Jalisco, né? Guadalajara, não é?
Guadalajara, Jalisco. É clássico anúncio do boxe, né? Ó, só fazendo registro aqui, fazendo registro com Z, 7 lutas a menos. A Amanda tem 27, a Irene tem 20 lutas profissionais. Nunca foi finalizada, hein?
Então, e ela tem um boxe muito bom, e eu sou um dos maiores, das pessoas que mais, eu ia falar, porque não tem essa palavra em português, né? Doubter. Que eu sou uma das pessoas que mais duvidavam da capacidade da Irene Aldana. Então, pra eu chegar aqui e dar o braço a torcer, nas últimas lutas, principalmente aí, nos últimos, sei lá, cara, talvez 4 anos, mesmo contando aquela derrota pra Holly Holm, ela mudou bastante. Até no início da trajetória dela, tinha muita expectativa, ela estreou muito mal no UFC, segunda luta, foi aos trancos e barrancos, aí meio que se encontrou dentro da organização e nos últimos anos virou praticamente outra lutadora, cara, parece que se encontrou mesmo, é como vocês falaram, tem mãos muito boas, uma nocauteadora, é onde ela pode levar mais risco pra Amanda, e óbvio, a gente confia muito nas mãos da Amanda, tem todo motivo do mundo pra confiar, mas é sempre bom lembrar, e assim, até como um alerta até pra própria Amanda, claro, não vai ouvir isso aqui, vai, né, levar em conta, mas aquele segundo round com a Juliana Penha, ela tava levando atrás em pé, que foi uma coisa que me chocou muito, inclusive, porque ela é muito melhor, não é porque também perdeu esse round que ela é pior do que a Juliana Penha em pé, mas ela tava levando atrás em pé, então se a Irene Aldana encaixar, é perigoso. Eu sou muito mais a Amanda, eu acho que a Amanda tem capacidade pra poder fazer, inclusive, uma noite fácil com a mexicana, mas é sempre bom ficar com o pezinho atrás, porque ela tá numa fase muito boa e pode complicar justamente onde a gente viu a Amanda se enrolando aí recentemente.
E só adicionar umas coisas aqui, isso que o Carrano falou, eu acho que a Amanda tem que tomar cuidado principalmente no início da luta, tá? Porque 3 coisas me chamaram a atenção na Irene. O nocaute em cima da Kathleen Vieira, que foi no início, logo no primeiro round. O nocaute sobre a Yana Kunitskaya Santos, também foi no primeiro round, no início da luta. Ela vai crescendo, ela vai beliscando, vai jabeando, joga direto. Ela é boa de golpes retos e ela acelera o passo, principalmente no final ali do primeiro round, do meio pro final. Ela cresce nos rounds. E uma terceira coisa que eu achei que foi muito bom pra Irene, foram os 5 rounds com a Holly Holm. Mesmo que ela tenha perdido, foi dominada pela Holly, que é uma atleta estupenda, ex-campeã. Ela lutou 25 minutos, então ela já sabe o que é se preparar, ela já sabe o que é lutar por 5 rounds, naquela oportunidade contra uma ex-campeã, agora vai com a Amanda, que é a campeã. Então eu acho que esses elementos fazem com que a Irene chegue no auge da carreira dela contra a Amanda Nunes. Eu acho que ela pega esse title shot, cara, a saída da Juliana Penha, eu achei que foi assim, os planetas se alinhando pra Irene, cara, porque é o momento do México, no MMA mundial, ela chega com toda essa bagagem que a gente já destrinchou aqui, tá? Contra uma Amanda Nunes que claramente já dá sinais de aposentadoria. Não que ela não esteja motivada para essa luta contra a Irene, mas ela não tá mais faminta como ela esteve, há alguns anos atrás. Então, a Irene tem um momento pra ser campeã, o momento é esse.
E vamos falar a verdade, né? A Irene pra Amanda é mais uma, e nem é daquela. Não é um peixe grande no cartel dela. E pra Aldana, a Amanda é tudo, né? É o prato de comida, é a passagem pra próxima fase da carreira, pra grana, pra fama, pra tudo. E ela que não é mais novinha, né? A Irene também. Então, a hora é agora. Eu acho que a gente pode ter uma mexicana aí com. Querendo demais, né?
Mais uma.
E ela treina com a mochilinha lá, né? Com a Alexa Grasso. Então, de repente, vem com o jiu-jitsu afiado pra evitar as quedas da Amanda e tentar resolver em pé, né? Vamos ver o que dá. Isso aí. Vocês querem uma bomba que acabou de sair no mercado mundial?
Messi volta pro Barcelona.
Não. No Fight Music 3, teremos Popó contra Júnior Dublê. O Dublê
Junior,
do Vin Diesel.
Júnior Dublê. Pô, calma calma aí, calma aí, Renato. Essa notícia é velha, cara. Essa notícia é de semana passada, porra.
Não, eles estavam só se estranhando. Agora confirmou a luta.
Parem as máquinas. Parem as máquinas.
Popó contra Júnior Dublê, Carrano. Por favor.
Por isso que o The Rock voltou no... Vou dar spoiler do Velozes Furiosos, hein? Aliás, que filme maravilhoso, gente. Recomendo demais. Tinha 5 minutos que eu tinha saído do cinema, não lembrava o que tinha acontecido. De tanto entretenimento estúpido e inútil. Mas, enfim. Por isso que o The Rock voltou pro Velozes Furiosos. Porque agora o Júnior Dublê não tá podendo mais. Tiveram de arrumar outro careca pra poder fazer as vezes dele lá. Que momento.
Vamos pra luta do povo?
Vou nem dormir.
Bom, pessoal, agora a luta principal do povo, né? Charles Oliveira versus Beneil Dariush, o Beni, que garantiu pro podcast Submission Radio que o Dana White cravou. Se você vencer, você vai disputar o cinturão em Abu Dhabi contra o Islam Makhachev. Pro Charles do Bronx, na teoria, valeria a mesma coisa. Só que o Dana White não quis se comprometer quando, acho que foi o Diego Ribas, do Adia Fight, perguntou numa coletiva de imprensa. Ele disse, tudo indica que sim, mas, né, tudo indica que sim. Aí o Volkanovski luta depois e vence, e desafia o Makhachev, nunca se sabe, né? Mas na teoria, essa luta vai determinar o desafiante número 1 para voar para Abu Dhabi em outubro e enfrentar o Islam Makhachev. Agora a pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte, o público brasileiro está preocupado com o Charles, que o Charles não está mais tão motivado, não exala mais autoestima como antes, está um pouco mais recatado, um pouco mais na dele, e a luta é difícil. E aí? O Dariush vem de 7 vitórias consecutivas. O Charles levou aquele baque na disputa da autoestima e na disputa técnica. Onde estariam as suas fichas?
Cara, na disputa da técnica, eu acho o Charles superior. Acho não. Acho que até se você fizer aí um grupo amostral, né, um grupo focal e for perguntar, não vai ter muita dúvida, não só no Brasil, que o Charles é um lutador superior ao Beneil Dariush, apesar do Beni ser um cara bem completinho, né, chato de ser batido, não à toa tá numa sequência tão boa. Mas o momento do Dariush, não tem como, né, cara? O Charles, pô, é a fortaleza mental que foi, eu não tenho dúvida de que já tá pensando na próxima corrida, essa é a mentalidade que faz com que esses caras cheguem onde estão, e a gente, inclusive, já viu isso do próprio Charles. Fosse pra desistir por conta de derrota, o Charles já tinha parado muito tempo atrás, né? Não é o do feitio dele, pelo contrário, ele se notabilizou, inclusive, por ser um cara que consegue se recompor e caminhar e seguir em frente muito bem diante das adversidades. Mas é inegável que ele veio de uma frustração muito grande, que é essa derrota pro Islam Makhachev. Não teve uma revanche, que era algo que ele estava muito interessado e sendo, inclusive, vocal sobre isso. E o Beneil Dariush, por outro lado, tá fazendo um caminho que meio que lembra o do Charles antes, né? Que é luta com todo mundo, não desafia ninguém, não pede nada, vai ficando ali na dele e tal, e vai ganhando as lutas, e vai chegando, e de repente tem a oportunidade de disputar o cinturão na marra, porque bateu todo mundo. Esse momento, ele sem dúvida favorece o iraniano barra americano, mas técnica por técnica eu fico com o Charles Oliveira.
E aí, André, você também é mais o Charles, pachequismo à parte, porque Dariush não é carninha não, hein?
De jeito nenhum, cara. O Dariush é embaçadíssimo. Eu vou te falar, cara, vai ser uma guerra, cara. Assim, papo de que se essa luta for decisão dividida, meu irmão, 29, 28, 28, eu não duvido.
Twenty-eight.
Eu falei mal pra caralho, eu me confundi aqui. Sorry.
Thank you, very sorry.
Muito luta, muito, muito, muito equilibrada, cara. A gente fica falando aqui dos dois, é chovendo molhado, né? Eu acho que o Dariush, cara, ele tem uma disciplina tática muito boa. É um cara que sabe vencer luta. Ele vai ali na manha, ele é técnico, ele tem gás, ele é bom de chão, ele é bom em pé, sabe? E é um cara frio, parece um cara frio, né? Tem aquela frieza ali do lutador. Eu acho que tecnicamente, nas habilidades, o Charles é melhor, tá? Mas eu acho que o Charles é um pouco mais atingível que o Dariush, sabe? Ele é mais atingível, então ele tem que ter cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado, tem que ir com um sistema defensivo bom, mas eu acho que o Charles é um cara que começa por outro lado, o Charles é um cara que começa mais forte. E eu acho que isso pode fazer diferença na luta. O Dariush é um cara completo, tá acostumado a lutar, fazer lutas pela decisão e tudo, mas eu acho que é um cara que demora um pouquinho pra acelerar. Se eu tô falando isso, com certeza as duas equipes estudaram isso e muito mais, tem uma coisa muito mais profunda. Então, vai ser aquele jogo de xadrez que a gente sabe, né? E eu acredito que o Charles não vai mudar a característica dele de apertar de para cima. O Dariush sabe disso também. Então, o Charles tem que ter cuidado para não ser surpreendido nesse jogo logo de cara. Cara, vou te falar, sem brincadeira, cara. Eu acho que dá o Charles para ele ser favorito ali numa margem muito pequena, mas eu vejo uma luta muito, muito difícil, muito equilibrada, cara. Se o Dariush vencer, eu não vou ficar surpreso. Torço pro Charles, acho que ele vai vencer, eu acho que tem mais armas para vencer, mas de forma alguma, tirem o Dariush pra comédia, porque o bicho é brabíssimo.
Eu acho, cara, o Charles mais contundente, né? Tanto em pé, quanto na luta agarrada, mas o Dariush ele é mais estratégico, ele também tem poder de nocaute, e eu acabei de consultar aqui a Stake, né? Nossa patrocinadora, o querido Beniel Dariush é o favorito, tá? Charles é zebra, tá pagando 2,29 e o Dariush 1,69. O pessoal tá vendo aí momento. O que o pessoal tá vendo? Momento, né? O Dariush, de novo, super embalado. Inclusive, está dizendo para o público que vai fazer parecer fácil, que vai fazer domínio total em cima do Charles. O Charles tá no momento um pouco mais na dele, isso é verdade, né? E além do momento, tem isso, né? Eles de tamanho são virtualmente iguais de altura, envergadura é basicamente a mesma coisa, peso também. Os dois são da escola Shootbox de trocação, né? Um tem a fonte, né? Que é o Rafael Cordeiro, o outro tem o Diego Lima. Cara, é uma luta muito igual. Eu acho o Charles um pouco mais contundente nas duas áreas, mas de repente a gente pode argumentar que o Dariush tem um wrestling ali pra botar pra baixo, somar uns pontos e segurar. Muito igual.
Eu acho que, sei lá, cara, optar em botar pra baixo o Charles, eu acho meio doideira, cara. Cara,
todo mundo que eu conversei, fora entrevistas de Rafael dos Anjos, Ney Mangrace e tal, fala que o Dariush é sinistro de jiu-jitsu. Que se o Charles não pode dar mole no chão, não. Assim, achar que, tamo no chão, tô tranquilo. Não é bem assim. Uhum. Né? O Verdun também já falou do jiu-jitsu do Dariush. É uma luta muito igual. Eles são muito parecidos.
Mas eu acho que esses dois vão sair na porrada. Eu acho que vão sair na porrada, cara. Eu acho que vai ser porrada. Eu acho que o Charles vai daquele jeito, cara. Eu acho que vai daquele jeito, matando a gente do coração, entendeu?
É o sapo e o escorpião, é a natureza dele, né?
Acho que vai morder o protetor, cara, e vai cair dentro. Até porque ele saiu da luta, ele não tava 100%. Difícil estar, todo mundo tá 100%, né, cara? A gente sabe que os caras, pô, vivem machucados, né? Todos os atletas do MMA, dificilmente o cara tá 100%. Mas eu achei que foi inteligente dele de pular aquela data e de se conscientizar que não dá pra lutar se você tiver ali, sei lá, 70%. Você tem que estar no melhor cenário possível. Então, eu acho que ele vem com o corpo curado, com a mente forte. E eu conversei com ele há um tempo atrás. Cara, ele tá num foco assim, ele tá naquele foco de ser campeão de novo. Ele tá com espírito livre, sabe? Não tá com aquele peso, não. Ele falou, cara, eu vou pra lutar pra ter uma performance de campeão. Se eu vou ser campeão na sequência, eu vou disputar cinturão na sequência, não me importa. Eu vou pra botar a performance da minha vida pensando lá na frente, mas com foco no Dariush. Eu achei legal, cara. Tô achando a energia boa, sabe? Tá quieto, tá na dele, tá focado.
E tem outra, ele adiou a luta, né? Eles iam lutar um pouco antes, o Charles pediu mais tempo, porque não tava 100% de lesão e tal. Então, estão lutando no tempo bom pro Charles. Tem mais essa, ele não tá indo no sacrifício como ele foi contra o Mahashev.
Eu acabei de falar isso, acho que você tava jogando Candy Crush no teu celular, não é possível.
Eu não presto muita atenção.
Percebi, né, Carrano? Acabei de falar isso, pô.
Eu vou falar uma coisa que não foi falada e pra mostrar que eu tô prestando atenção e tô ouvindo tudo. É que o Charles, cara, no UFC, ele tem, tipo, porra, 1.366.000 lutas e são 3 decisões apenas. Nos últimos 10 anos, foram apenas 2. Se você pegar todas essas, foi uma derrota pro Frank Edgar, uma vitória contra o Jeremy Stephens e uma vitória contra o Tony Ferguson. Só. As duas de 3 rounds. E aí, você tava falando sobre isso, o Charles, nas lutas de 5 rounds, ele tava se dando bem quando ele finalizava ou nocauteava no terceiro round, primeiro, segundo. Dificilmente. Ele não é um cara que vê quarto, quinto round. Então, até pra isso, talvez possa ser uma pequena vantagem o fato de ser uma luta de 3 rounds. Que ele começando mais forte, às vezes ganhando o primeiro round, consegue dominar. Pro Benny, acho que seria vantajoso se fosse uma luta de 5 assaltos. Que não vai ser o caso, então vai ser um pouco, pode favorecer um pouco o brasileiro. Ainda assim, também reforço aqui o que o Renato disse pra repetir o que ele falou e parecer que eu não escutei ele. Me preocupa um pouco também o jiu-jitsu do Dariush, porque por mais que o Charles seja o maior finalizador da história, né? Do UFC, um cara sinistro pra caramba, ele também oferece brechas e o Dariush é muito arisco no solo.
Bom, vamos pra gente embalar aqui, deixa eu ler as opiniões dos nossos membros aqui. Por exemplo, o Gabriel Medeiros começa dizendo: vou colocar o meu salário em uma múltipla na stake, Charles e Amanda Vincent. Não é aconselhável, né, Carrano?
Porra, não faça. A não ser que seja dia que tá sobrando também. Não bota o dinheiro da casa. Só vai na fé, vai com responsabilidade.
Porque é múltipla, você tem que botar dinheiro a mais, ou porque ele tá apostando no Charles na Amanda? Entendi.
Não. Os dois têm que vencer. Se algum dos dois não vencer, ele perde.
Risco. Risco alto. É. Ah, mas a chance. A chance
André,
é alta.
Não dê corda.
Não vou dar corda pra lance de aposta, eu não me meto.
Tá maluco. Yuri, tem um pessoal que já virou as costas pro Charlie. Charles, essa vitória vai ser a mesma sensação da luta contra o Gate. A luta contra o Gate foi um sufoco, né? Como sempre. Lolisson, a Leoa vai passar o carro e o Charles vai ganhar no sufoco. Tá bom, né? Só ganhar, né? Se ganhar, tá bom. Bruno Siqueira, a Leoa passa com relativa facilidade e o Charlinho, infelizmente, perde uma luta encarniçada. O pessoal não tá muito confiante aqui não, cara. Olha outro. Igor Carvalho, a luta que estou mais ansioso pra assistir é do Nate Landwehr contra o Dan Ige. Apostei R$400 no Nate.
Que isso?
Luta boa.
O pessoal tá maluco. Pedro Rezende, eu torço muito pro Charles, mas infelizmente dessa vez não dá. Dariush é muito completo. O Charles tá zebra aqui no nosso chat. Que loucura. Não, o Peterson Padilha tá dizendo que o Charles vai sobrar diante do Dariush. Danilo.
Eu acho que a chance maior de vitória do Charles é um nocaute. Nocauteando o Dariush. Já foi nocauteado, inclusive, 3 vezes. Pro Hernandes, pro Edson Barbosa. Ele tava ganhando o Edson Barbosa, né? Tava ganhando o Edson. Mas foi nocauteado pelo Edson Barbosa e depois foi contra o Ramsey Nijin. Mas aí, 2014, muito tempo atrás, né? Mas tem um caminho aí.
O Danilo tá dizendo que se a Amanda for pra trocação, tem muito perigo. A gente já apontou isso aqui. O Ivan Silva tá falando, a mexicana tem muito mais motivação pra essa luta e apoio do UFC pra dar movimento à categoria arrasada, apoio do UFC, não entra no octógono, né? Não adianta. Glauber Ceolin, Charles atropela Dariush no segundo round e Leoa palita os dentes. Essa é a noite do fã brasileiro, né? Se isso acontecer.
Mas, pessoal, se não acontecer, por favor, não vão lá no perfil do lutador e mete o pau. Você não presta. Você não presta, você tá acabada. Ou você tá acabado. Pelo amor de Deus, vamos ter maturidade e educação. Né?
João Cabral, acho que já era pro Charles. Tá com a confiança baixa, foi amassado pelo atual campeão. Difícil dar a volta por cima. Cara, eu nunca vi o pessoal tão cabisbaixo com o Charles assim. O Ricardo de Medellín. Vou ganhar muito na skate nesse fim de semana. Beniel Dariush e Irene Aldana ganhando suas lutas. Que loucura. Depois o Charles sobe para 77 quilos. Que isso? Charles, 77 quilos não dá, pelo amor de Deus.
O cara é Medellín mesmo, né? Tá alucinado. Né?
Lincoln Carvalho, torço demais pelo Charles, mas sensação de revés. Que loucura, eu nunca vi isso não, hein?
Isso mostra que a galera tá ciente do perigo do Dariush, gente. É isso, a galera tá...
Rodrigo ciente. Olimpo, tô achando que começou a Tony Ferguzização do nosso amado Charlinho, infelizmente. Vejo luta dura e derrota. Meu Deus. O que é prof Charles tá perdido. Amir Cardoso, Charles finaliza no quarto round. Não tem quarto round.
A luta vai acabar.
Pois é. O Pacelli Costa tá dando uma bronca aqui. O público brasileiro sempre menospreza os atletas nacionais. Mas quando estava vencendo, tratavam o Charles como um azarão. Entendi.
Não, tratava. O Charles era o rei maravilhoso, imbatível, melhor do mundo. Ayrton Senna do Brasil. Aí o cara perdeu, aí já a galera começa a duvidar, né?
Porra, que túmulo que tá essa sessão de comentários, Cauã, menino Benny e Irene Aldana amargam o MMA brasileiro. E o Gabriel Lemos, é revoltante como vocês voltaram a desrespeitar Charlinho, ele vai calar isso, a boca de todo mundo. Que loucura, eu nunca peguei uma caixa de comentários tão pessimista assim. Fábio Alves, Irene vai aposentar a Leoa no sábado, mas aí a Luniza fala, Amanda finaliza a Irene, mas tá, cara, vamos falar a verdade, Diego Poli, se os dois perderem, acabou o MMA brasileiro. Aí também não, né?
Calma aí, pô.
Porra. Bruno Miranda, Amanda será brutalmente nocauteada e irá anunciar aposentadoria. Meu Deus, que coisa. Que coisa. Olha, que asa, hein? Que asa é essa, hein? Preferia nem ter lido essa caixa de comentário lazarenta do público hoje.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Ah, vamos embalar aqui essa edição do podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E quero saber se temos o abraço da cobrinha, que pode ser pra mim, né? Que nem me dei o trabalho de fazer a resenha do último Fight Night. Pô, assisti a luta lá principal do Kai Kara France, decisão dividida, vi a decisão dividida do Capoeira com a Abubakar Nurmagomedov e preferi evitar a fadiga, Carrano.
Pois é, o Renato, o pessoal tá bolado, mas pelo menos tu fez a resenha do Malhadinho, tava todo mundo pedindo, né, então já tá mais ou menos pago. Cara, esse clima de velório que se instalou aqui na reta final, quase que eu, inclusive, desisto de mandar um abraço à cobrinha, que é um quadro sempre que traz alegria pros nossos corações, que exalta aquilo que há de melhor no mundo pra nos divertir e celebrar a vida, né, e tudo mais aí que esse momento representa, mas vou mandar um abraço da cobrinha pra juizada de Kai Kara France e Amir Albasi, que por mais que o Amir Albasi seja ex-Brave e tenha sido legal vê-lo vencer a maior luta da sua carreira, moleque gente boa pra caramba o Amir Albasi, mas foi daquele jeito, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa, eu não sei, inclusive, né, não tem histórico de apelação que funcione, e também por conta de erro de fato, quer dizer, erro de direito, né, sei lá qual dos dois, eu não sou advogado também, não tem como eu saber, o André que foi contador, talvez ele consiga saber esse termo técnico que eu tava tentando puxar, mas não pode rever.
Nem consegui me formar, fui quase jubilado, repeti cálculo 2 duas vezes.
Mas é isso, foi meio uma presepada, mais uma, né, que tá acontecendo repetidas vezes, então fica aí o abraço da cobrinha pra esse resultado que coroou um Fight Night no mesmo fim de semana que a gente teve algumas movimentações interessantes, a MMA, KSW fez um eventaço lá na Polônia, estádio lotado, não sei o que e tal, galera que foi acompanhar o UFC depois acabou ficando meio decepcionada com essa luta principal, obviamente não é culpa do UFC, né, isso é a comissão atlética que determina o juiz, mas muita gente ficou na bronca e o Renato, inclusive, em protesto, resolveu aí fazer seu lamento ecoar pelos quatro cantos do YouTube brasileiro, não fazendo a sua resenha. Vai receber aqui também uma rebarba de abraço da cobrinha. Um abraço pra todo mundo e até semana que vem, na próxima edição do podcast, que a gente vai analisar esse card aí do UFC 289.
Meu querido André, um grande abraço pra você também. Quero saber se temos um abraço do Pachequinho, um abraço pra audiência e seus quadros aí.
É isso, então. Tivemos esse Fight Night agora do último sábado. Não foi um Fight Night daqueles que a gente tem acostumado a assistir, né? Com grandes nocautes, finalizações. Até teve luta boa e tudo, mas muitas lutas na decisão, né? Eu quero destacar aqui, primeiro de tudo, a performance do Alex Caceres, que eles venceram, né? Ele e o Pineda deram um show, ganharam um bônus, cara. Que performance fantástica, que lutão desses dois. E o Caceres, pô, tá no auge da forma, né? Aos 34 anos de idade, experiente, e acabou vencendo. Cara, eu vou destacar aqui, pô, a vitória da Karine, bicho. Essa menina é diferenciada, tá? Apesar do Daniel Willicat, pô, um guerreiro, bateu peso duas vezes em um mês. Foi lá, lutou de forma muito, muito madura contra o Johnny Munoz. Venceu bem o Willicat. O retorno do Capoeira foi legal também, mas a Karine, cara, a performance dessa menina foi, sabe? Essa menina é diferente, cara. O que ela faz, o jeito que ela faz, forte pra caramba pro peso mosca. Eu acho que essa menina ainda vai bem longe na carreira, né? Tá pegando maturidade. Então, o abraço do Pachequinho desse fim de semana vai para a Karine Silva, aluna do Gili Ribeiro lá do Paraná. E o abraço da audiência dessa semana vai pro meu sobrinho, que eu tô com uma saudade dele na nada, rapaz. Meu sobrinho, Peder Munsgaard, meu parceiro, meu amigo lá de Niterói, lá da GF Team Niterói, meu amigo de treino, né, cara? Treinando bastante aí até eu pegar minha faixa preta, o cara que me ajudou bastante, Black Belt também, o Peder. Tô com saudade de dar uns treinos, dar uns rola com meu amigo Peder Munsgaard. Então é isso, galera, ó, semana agora, semana de numerado, tô aqui recuperando um pouquinho de uma gripe, fiz sábado no sacrifício, a voz falhou algumas vezes, tava um pouco rouco, e o Carlão, cara, o Carlão também tava um pouco gripado, então é recuperar agora que essa semana tem coletiva de imprensa, ih, rapaz, tem pesagem, tem programa na sexta, e o couro come no sabadão, valeu? Beijo no coração de vocês.
Beleza, pessoal, sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify também. Tchau, tchau, e até semana que vem.